Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Você cuida de sua audição? Você tem consciência de que mais cedo ou mais tarde pode começar a sentir dificuldades para ouvir?
Você está me ouvindo agora?
A deficiência auditiva é um dos distúrbios mais incapacitantes que traz grandes prejuízos à qualidade de vida dos indivíduos, hein? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a famosa OMS, cerca de 500 milhões de pessoas, né, no mundo inteiro passa por algum problema de surdez moderada ou severa. Para orientar, esclarecer sobre essa situação, nós estamos com o Dr. Vigílio Carneiro Leão, ele é otorrino do Hospital Jaime da Fonte, conversando com a gente, participando aqui do quadro Canal Saúde na Rádio Folha FM. Dr. Vigílio Carneiro Leão, boa tarde, prazer tê-lo com a gente aqui em nosso Canal Saúde.
Boa tarde, boa tarde aos ouvintes da Rádio Folha.
Prazer tê-lo com a gente, doutor Vigílio. Vamos falar um pouco sobre essa situação da perda de audição. É um processo normal ou não necessariamente? Quando se chega a uma idade, né, existe a perda natural dessa audição ou isso não é uma situação dentro de uma normalidade, hein?
É uma boa pergunta. Existem as perdas auditivas congênitas e do nascimento. Existe a presbiacusia. O que é isso?
Uhum.
É a perda auditiva causada pelo envelhecimento das células do ouvido com a idade.
Entendi.
A presbiacusia é aquela surdez que geralmente as pessoas mais velhas começam a ter. Inicia-se por volta dos 40 anos e se intensifica aos 60. Ela inicia nas frequências agudas, de sons agudos, e depois vai entrando nas frequências de som graves.
Uhum. Agora, até aproveitando, não é, e diferenciando para o nosso ouvinte, cada família, às vezes, tem algum tipo de doença congênita, né? Minha família é catarata. Minha família tem problema com coração. A minha tem diabetes. Esse fator também de perda de audição pode estar correlacionado com essa questão familiar, hereditária, ou não necessariamente, doutor Vigílio?
Sim, pode ser. Do mesmo jeito que existem os exemplos citados por você, pode ter as causas auditivas. Essas perdas congênitas podem ser a própria envelhecimento da presbiacusia, que é essa que eu falei,
uhum,
ou, por exemplo, tem a doença otossclerose, que é na articulação dos ossículos do ouvido, acontece uma artrose. Isso é congênito.
Entendi.
Mas existem também as perdas decorrentes de doenças durante a gravidez. Por exemplo, sífilis, meningite e outras doenças que podem afetar durante o parto e a criança nascer com a perda auditiva.
Uhum.
Aí seria não congênita e sim decorrente de uma doença na gravidez.
Entendi. Então, se alguém na minha família sinalizou ou teve algum problema auditivo, não necessariamente eu posso ter, mas eu posso ficar com um alerta ligado que disse, olha, meu avô teve, meu pai também. Então, opa, se duas pessoas na minha família já teve, eu posso ter algum problema auditivo, não é isso?
Exatamente.
Uhum. Agora, dentro desse contexto, né, quando se fala da surdez moderada ou da severa, isso também diferencia em que sentido? A pessoa, a severa, é não escutar mais nada? É, doutor Vigílio?
Boa pergunta. A gente geralmente faz audiometria, né? Aquele exame que vê a audição. Na audiometria, a gente pode saber se o paciente não tem perda auditiva, se tem perda auditiva leve, moderada profunda ou severa.
Uhum.
Então, é uma classificação, uma quantificação. Então, como é que a gente sabe se é cada uma? É, na audiometria, a gente vai aumentando os sons para ver a resposta do paciente.
Uhum.
E essa resposta é em decibéis. Até 25 decibéis é normal. Quando precisa aumentar acima de 41, a partir de 26 a 41, seria uma surdez leve. De 41 a 61, moderada.
Uhum.
E acima, profunda e severa.
Entendi. É até aproveitando...
Então, vai, é gradativa a perda. Né?
Entendi. É até aproveitando esse seu exemplo, quando o senhor falou de audiometria, nós, não é, profissionais aqui de locução, enfim, trabalhamos em rádio, eu mesmo trabalho com fone de ouvido, a gente faz um exame, né, periodicamente para saber se a gente está tendo ou não perda de audição, então todo esse aspecto. Mas a pessoa comum que não trabalha necessariamente ou em rádio, como eu citei agora o nosso exemplo, mas dentro de uma empresa que tenha muito barulho, não é? Uma fábrica de movimentação, ela também deve fazer um exame similar ou isso não é prescrito, depende justamente desse fator externo que ela vivencia, doutor Virgílio?
Boa pergunta. Profissionais da voz e da audição, eles podem ser mais acometidos.
Uhum.
E atrapalhar essa profissão. Então, como você, profissional de rádio, televisão, cantores, profissionais de telemarketing,
uhum,
eles têm que estar sempre fazendo audiometria.
Professores também se enquadra?
Professores também.
Também, né?
Professores também, bem lembrado.
Uhum.
Que é uma profissão tão importante, né?
Isso.
E nas fábricas, aí algumas fábricas trabalham com ruído intenso. Então pode provocar uma chamada PAIR, P-A-I-R, perda auditiva induzida pelo ruído.
Uhum.
Então a PAIR, essa perda acontece quando o profissional está sendo exposto a um som excessivo, uhum, excessivamente alto. Geralmente acima de 85 decibéis por 8 horas.
Entendo.
Então, esses funcionários, operários ou profissionais têm que usar aparelhos de proteção individual, os EPIs, que coloca no vidro, que existe o concha ou plug, muito comum em swap, em indústrias, uhum, que refinaria, estaleiros.
Aeroporto.
Aeroporto, uhum, isso. Onde o som é excessivo, tem que ter essa proteção, senão pode desenvolver a perda auditiva.
Uhum. Entendo. Agora, aproveitando a sua deixa, perda auditiva. Essa perda auditiva, ela pode, com um tratamento, um acompanhamento, eu recuperar ou não, de repente, olha, você perdeu e a gente não recupera mais. Como é feito esse processo aí, dependendo de cada caso, hein, doutor Virgílio Carneiro Leão?
Isso é importantíssimo. Existem as perdas. Isso confunde realmente os pacientes, né? Existem as perdas condutivas e as perdas neurosensoriais. Vamos lá, o nome é complicado, mas vou falar de uma forma simples.
Traduzindo, né?
Traduzindo, né? Português, né? Uma perda condutiva, geralmente, é por conta de uma cera ou de um corpo estranho, tá certo?
Uhum.
Ou essas congênitas, geralmente. Genéticas.
Certo.
Como otosclerose. A perda das pessoas mais velhas, que é presbiacusia, é o envelhecimento das células do ouvido, ou a PAI, que é a perda auditiva induzida por ruído, são perdas neurosensoriais, que é um tipo de perda diferente da condutiva. Essas perdas neurosensoriais, elas tendem a ser irreversíveis e progressivas. Não será progressiva se, por exemplo, com a exposição ao ruído, parar o ruído, ela não progride.
Uhum.
Mas se continuar com o ruído, ela progride. Ou seja, então, exemplificando, uma pessoa que está tendo uma perda pelo ruído, ela tem que se proteger ou parar o ruído, E aí a perda, ela estaciona onde fica, onde está.
Uhum.
Não progride. Ela é irreversível, não volta, mas ela não progride. A perda auditiva do idoso, a presbiacusia, ela tende a ser irreversível e ela é progressiva, com a idade. Não tem como parar a idade, né?
Uhum.
Mas existe um tratamento. Qual é o tratamento? Geralmente os aparelhos auditivos.
Que hoje em dia, graças à tecnologia, evoluíram consideravelmente, não é? Eu digo isso porque a gente observa que antes parecia mais aqueles fonezinhos de ouvido, não é, que o pessoal utiliza no seu celular. E hoje em dia não, hoje em dia você coloca da mesma coloração até mesmo da pele da pessoa, a pessoa nem percebe que alguém está usando aparelho, não é, doutor Virgílio?
Perfeito. Eu no consultório, eu costumo dar um exemplo. A indústria do óculos, ela foi muito boa e eficaz. Para os mais velhos, todos se lembram da propaganda da Casa Lux Ótica, tá lembrado?
Tô lembrado.
Do ceguinho da Casa Lux Ótica.
Me lembro. Um cego, não que um cego não possa ser feliz, mas é bem melhor ser feliz vendo
exatamente
tudo.
Exatamente. Uma das melhores propagandas que eu já vi. Então, o óculos pode dar charme, distinção. Pessoas que não têm cara intelectual podem usar um óculos para ficar com cara intelectual. Óculos escuro, depois de Forrest Gump, aquele filme de Tom Cruise,
uhum,
as pessoas querem botar óculos escuro para ficar jovem, bonito.
Uhum.
E a indústria do óculos cresceu. Então as pessoas não têm preconceito em usar óculos. E o aparelho auditivo era coisa de surdo e velho. Então passava uma pessoa do outro lado da rua com aparelho auditivo e dizia, ó, surdo. Mas quando a pessoa passa com óculos, não diz, olha o cego, não é verdade? Então, isso é cultural. E a indústria dos aparelhos auditivos, elas evoluíram para que o aparelho não ficasse visível.
Perfeito.
Né? Então, quando o paciente chega para mim e pergunta, doutor, você usa algum aparelho? Uso o óculos. Mas, o óculos? Então o aparelho auditivo é semelhante ao óculos. Só que o óculos tem essa questão, né, de as pessoas parecerem mais jovens, mais intelectuais. E aquela propaganda era fantástica.
Uhum.
Que o ceguinho dizia, o óculos pode dar charme e distinção. Eu, por exemplo, não preciso usar óculos, mas gostaria muito de poder usá-lo. Aquilo ali, até hoje, eu fico emocionado com aquela frase, né?
Verdade.
E o aparelho auditivo não tinha isso, né?
Uhum. O doutor Virgílio Carneiro Leão, outro detalhe, mas para se colocar um aparelho auditivo, tem que se fazer um processo cirúrgico, é isso? Não é como
não,
se for...
Não.
Mas tem casos que se faz necessário essa cirurgia ou não?
Vamos por parte. Organizar. Existe os aparelhos auditivos que são colocados por dentro do canal, do conduto auditivo externo, dentro do buraco do ouvido,
uhum,
ou por trás do ouvido, uhum, retroauricular.
Uhum.
Geralmente eles são pequenos, são discretos para não ver.
Certo.
No entanto, os aparelhos evoluíram. E alguns casos que antigamente não resolvia podem ser resolvidos através de cirurgia. Então tem aparelhos auditivos hoje que pode ser implantado através de uma cirurgia simples, o barra, o ponto, é um tipo de aparelho auditivo que se coloca no osso da mastoide,
uhum,
é o osso atrás do ouvido,
uhum,
e mais profundamente na cóclea. Cóclea é uma região da audição que antigamente não tinha jeito, pacientes que nasciam com a surdez desde a criancinha. Hoje existem os implantes cocleares,
uhum,
que são um tipo de aparelho que se coloca dentro dessa região chamada cóclea. Então, esse é um tipo de cirurgia.
Perfeito.
Mas tem os aparelhos convencionais. Esse não precisa.
Entendi.
Então, melhorou. Resumindo, melhorou muito o arsenal de tratamento das perdas auditivas, que até 5, 10 anos não existiam.
O doutor Virgílio, outro detalhe também, A criança, né, quando sai da maternidade, aí teste do pezinho, né, detectar doenças futuras, mas existe também o teste da orelhinha, né, do ouvidinho, enfim. Isso, de certo ponto de vista, já dá para se ter uma noção se ela poderá ter algum tipo de problema ou não? Fale um pouco sobre isso.
Exatamente, bem lembrado. O teste da orelhinha, semelhante ao do pezinho, é um teste que se faz na criança, muito jovem ainda, em que a audiometria não seria possível.
Uhum.
E é um teste de triagem para saber se aquele recém-nascido escuta bem ou não. Para se ter um diagnóstico precoce das perdas auditivas. Exatamente como a gente falou anteriormente, algumas doenças durante a gravidez e congênitas já faz que a criança já nasce com a perda auditiva. Então, esse teste da orelhinha, ele vai identificar precocemente, ou seja, rapidamente, aquelas crianças que têm esse problema, para que elas possam ser tratadas precocemente, ou seja, mais cedo,
uhum,
e não venham a ter problemas na escola, no convívio social. Inclusive, esses implantes cocleares podem fazer na criança ainda bem cedo. Exatamente para prevenir essa perda auditiva e as consequências do seu problema.
Uhum. A pessoa em si afetada, geralmente ela não tem a percepção. É importante pais, responsáveis, família, de uma maneira geral, professores dentro de uma sala de aula, também estarem atentos para a percepção e, opa, eu acho que fulaninho não está escutando bem. Eu falei baixo, ele não viu, não me deu atenção. É importante essa observação dos responsáveis?
Sim, muito importante. Tanto nos extremos da vida, tanto na criança pequena como,
uhum,
no idoso.
Uhum.
Na criança pequena, para se tratar rapidamente. E evitar atrasos na escola, a questão intelectual, social. E nos idosos, alguns estudos já mostram uma coisa muito importante. A nossa cultura ocidental não valoriza muito o idoso. Deveria valorizar feitos orientais.
Verdade.
Então, o idoso tem muito conhecimento para passar, o idoso tem muita experiência de vida, na verdade.
Uhum.
E, muitas vezes, os idosos começam a ter uma perda auditiva e os mais jovens não têm atenção e ficam chateados e dizem, não vou falar mais porque você não me escuta. Né? É comum isso.
Estou gritando.
Dentro das famílias.
Estou gritando, que chato, que é complicado isso, não é assim, né?
Não é verdade.
É verdade, infelizmente.
E aí o idoso tende a se excluir socialmente e o pior, o idoso não ouvindo bem, uma parte do cérebro não é exercitada. Assim como o músculo, na musculação a gente precisa fazer o exercício físico para aumentar o músculo, a nossa mente tem que ser trabalhada continuamente. Quando ela não é trabalhada, por exemplo, quando a audição não é utilizada, ela começa a dar problemas. E hoje os estudos mostram que pode vir a dar as demências, com a doença de Alzheimer ou Parkinson. Então veja que não é só uma questão social, mas a questão também de doença.
Perfeito.
O idoso que não escuta bem pode levar a ter doenças demenciais.
No sentido oposto, isso pode acontecer também. Alguém que já tenha, por exemplo, mal de Alzheimer, ela tem uma tendência de ter dificuldade de escutar?
Não, isso ainda não foi correlacionado.
Não está
Geralmente ela tem dificuldade pela idade.
Entendi.
Mas é mais a deficiência auditiva levando às doenças demenciais.
Ah, entendi. Ok. Então, bem lembrado.
No fim, tem que tratar as duas, né?
Uhum, com certeza. Doutor Virgílio Carneiro Leão, mais algum detalhe que o senhor gostaria de acrescentar sobre o assunto, sobre o tema? Fique à vontade. Já estamos chegando ao final aqui de nossa entrevista.
Não, gostaria de agradecer a oportunidade de esclarecer as pessoas. Eu sou professor do Hospital das Clínicas.
Ah, tá.
Médico da residência médica preceptor, tenho consultório, sou também do Conselho Regional de Medicina, sou conselheiro do Sindicato dos Médicos. Então, eu acho que é dever a gente informar as pessoas, a sociedade, da boa conduta médica e agradecer principalmente a vocês aí, da Rádio Folha, de ter feito esse convite.
Uhum.
Tá certo? A gente, o Jaime da Fonte, eu tenho o Jaime da Fonte. E a gente fica muito honrado com o convite de vocês.
O senhor quer deixar o seu endereço eletrônico, Instagram, enfim, fica à vontade.
Bom, meu Instagram é Dr. Vigílio, Dr.Vigílio Carneiro Leão. Eu atendo no Hospital Jaime da Fonte. O telefone de lá é 3416-0075, para todas as especialidades.
Muito bem. Dr. Vigílio Carneiro Leão, muito obrigado pela atenção também com a Rádio Folha. Um abraço virtual, senhor. Até um próximo encontro, hein? Tudo de bom.
Até. Sempre disponível.
Idem. Dr. Vigílio Carneiro Leão, otorrino do Hospital Jaime da Fonte, participou do nosso Canal Saúde desta quarta-feira.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.